E aí? Dá para ouvir o somzinho? Dá para ouvir o somzinho?
Dá, claro que dá.
Essa musiquinha aí, cara.
Sério, isso aí
Vamos começar aqui. O que significa essa musiquinha para gente, cara, que viveu aí basquete no final da década de 90, né, cara?
é
O que que essa
surreal.
música significa para você, cara? Só essa musiquinha já faz arrepiar, né, cara?
Porra, é impressionante, né? É impressionante. Impressionante.
É impressionante.
Aquele cara que anunciava, né? Aquele cara.
Vou dar uma ajeitadinha aqui.
Ajeita aí, ajeita
Ó.
aí.
Cara, essa música aí significava tudo, né? Eu lembro que eu botei essa música aí de toque de telefone no meu celular por muito tempo, cara. Que empolgava. Ouve essa música aí, pré-jogo, é que isso? É, vamos jogar agora, né?
Com
Vamos
certeza,
jogar.
é surreal, cara.
Cara, eu tô assistindo essa série, né? E, cara, a gente já conversou aqui de outras coisas, né? Você que já figurinha carimbada aqui com a gente. É, não só porque, porra, você é meu amigo pessoal de muito tempo, mas também a gente jogou junto e você é um cara aqui do basquete e agora você tá trabalhando com essa parte mental. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que conversar com o Daniel sobre esses episódios aí, porque, cara, não tem como fugir disso, né, cara? A gente está vendo a cabeça dos caras naquela época. Hoje, está vendo o Jordan falar, o Pippen falar, o Rodman falar. Cara, a gente está entendendo, né, 20 anos depois, o que, que cara, os caras pensavam, o que estava acontecendo, né? Por que, que eles fizeram certas coisas, por que, que eles agiam de certas formas, porque, né, a história de cada um ali é muito legal de ver, né, cara? Eu acho que a gente, cara, eu falei, cara, tem que chamar o Daniel para vir aqui para a gente conversar sobre esse jogo. Não só de. A gente não vai falar só de parte mental, vamos falar da história da série,
Claro, claro.
de tudo, mas, cara, eu não podia deixar de convidar, te agradeço de novo a tua presença aqui,
Ah,
cara. A
que
gente.
isso, cara. Pô.
Vamos fazer mais vezes, que está sempre agregando. Já tem a galera entrando aí, do basquete também. Olha o Lucas aí, Lucas Costa, grande, foi jogador de basquete também, viveu essa época. Jogou profissional, cara, fala aí, cara. Vamos começar um pouquinho falando dos primeiros dois episódios, né? Para dar uma chegar no tempo presente, né? Cara, primeiro episódio, né? O protagonista era o Jordan, né? Então, é a estrela do show, né, cara? A estrela do basquete mundial, né? A estrela do NBA. Cara, eu vi algumas coisas ali bem, bem interessantes. A gente já sabia algumas coisas, né? E como que ele chegou até aquela mentalidade de instinto assassino, né, cara? Essa competitividade nele exacerbada, assim, totalmente, né? Superando todos os limites, cara. O que que você enxergou ali no Jordan, nesse primeiro episódio aí?
Cara, antes de responder, eu quero. Se tiver alguém aqui que me acompanha lá no, na minha página, só para contextualizar aí, tá? Eu, né, deve saber que eu sou ex-atleta, e tem uma série falando sobre o Chicago Bulls, que foi uma equipe, né, muito vitoriosa na década de 90 no basquete da NBA. E nessa equipe, jogava considerado o melhor jogador de todos os tempos. E eu joguei basquete, enfim, e eu crescendo acompanhava o Chicago e era fã do Jordan, até hoje sou fã do Jordan. E agora eles estão passando uma série que é uma série que traz os bastidores daquele time campeão. E aí agora eu poder estar assistindo isso, né? E a gente que jogou e está assistindo e poder conhecer o que está por trás de todo aquele campeonato, tudo como os caras pensavam, em vários níveis, né?
Exatamente.
A nível de gerência, a nível técnico, a
É,
nível
eu quero falar disso também, da parte de administração da
da
equipe, cara. Isso aqui é
administração da
muito legal.
equipe, né? Impressionante. Aí então estou aqui conversando com um amigão aqui, a gente jogou junto e nos conhecemos desde da categoria de base. Então vou estar trocando uma ideia aqui, falando sobre
E quem isso?
tudo sobre o
Quem é do seu
basquete, a parte
público,
mental,
cara?
emocional.
Quem é do seu público aí quiser curtir o coraçãozinho do lado, compartilhar, cara, só história legal e tem muita história assim impressionante de super atletas, né? Super atletas. Eu acho que vale como exemplo aí para todo mundo.
É para a vida, cara. Para a vida, sem dúvida. É uma
Mas
aula.
vamos lá, cara. que você pensou aí, o que você viu aí do Jordan nesse primeiro episódio? O que passou na tua cabeça, cara?
Cara, o que passou na minha cabeça? Assim, né? Quando a gente olha para a história dele, e a gente acompanhou ele ali no momento de entregar, né? Na quadra, na performance. Mas quando você olha para a história de vida dele, né? E aí, o que que faz uma pessoa ser bem-sucedida? E durante muito tempo, era uma resposta que eu queria responder, assim, né? O que que faz uma pessoa, às vezes, uma pessoa ela vem de uma condição familiar, de uma estrutura familiar considerada estruturada, né? E aí essa pessoa tem grandes dificuldades. Às vezes é uma pessoa de uma condição muito mais difícil, desestruturada e consegue ter a gasolina, né, para vencer, para atingir os objetivos. Então, conhecer a história deles é incrível. E do Jordan é perceber que desde novo ele já teve que ultrapassar barreiras enormes, né? Porque para uma criança não tem barreira. Assim, querer ser visto pelo pai é algo assim,
Eu
é gigantesco,
sabia
né?
que você ia pegar nesse ponto aí, né, cara? Porque você, ficou claro ali, né? Ele estava buscando a atenção do pai dele, né? A atenção do pai dele, que ele achava que estava mais focado no irmão, a competitividade que ele tinha com o irmão, né? O próprio irmão falando ali, fazendo depoimento. Cara, achei assim.
O
Ali é
irmão
que
já era
nasceu,
super
né? Super
competitivo.
competitivo, super competitivo. Então ele, né, vem desde criança ali essa competitividade, né? E buscando essa atenção, buscando ser vitorioso, né? Começa ali, né?
Começa ali, com certeza. E ele só enfrentou dificuldade, depois foi cortado da equipe, então comprovando, né, talvez ainda mais, olha, você não é tão bom assim, né? O seu irmão é melhor que você, porque o irmão dele jogava pra caramba, né? Já era um cara. E ele tendo que vencer essas adversidades aí desde pequeno. Então isso vai lapidando a pessoa, né? E ele, um caso disso enorme.
E tem a história da mãe dele, né? Que ele, quando ele foi cortado, ele foi conversar com a mãe dele, né? Pô, mãe, foi cortado e tal, deu uma lamentada. Ela falou, cara, treina. Treina muito aí, treina mais que os outros. E ali ele já deu um salto, né?
Com
E
certeza.
parece que no ano seguinte ele conseguiu fazer o time e conseguiu superar, já conseguiu começar a se destacar aí no estado de Carolina do Norte. E começou a ter, né, grandes propostas de universidade, né?
E é interessante você falar, tocar nesse assunto da mãe dele, porque assim, é uma linha tênue, né? Você que é pai, você deve vivenciar isso, né? Entre você, sei lá, ver teu filho sofrendo e você acolher, mas ao mesmo tempo ser firme o bastante para dar a força, né? E incentivá-lo a continuar. Então, é uma linha tênue pra caramba, né? Em fazer isso, né? Você vê o filho, assim, né? Eu não sou pai, mas quem é pai e mãe, né? Não tem nada pior do que ver um filho sofrendo, um filho chorando, um
Cara,
filho.
você pegou num ponto que eu tô aqui nesse período, né? Estou fazendo os treininhos com o Luca, né? A gente faz ali na varanda ali, usa o aplicativo Home Court que a NBA School disponibilizou para todos os alunos. Cara, ele já mostra uma competitividade grande. Ele não tem irmãos, mas ele não aceita errar, cara. Eu tô tentando lidar com isso. Aí ele quer desistir, não. Eu falei, calma, calma aí, cara. Você tem que treinar. Você não já sabe tudo. Você vai desenvolvendo, você vai melhorando. Então aí vai conversando com ele, desenvolvendo isso nele de forma saudável. Mas, cara, a gente viu o desenvolvimento do Jordan aí, cara. Ele foi para North Carolina. Né, a Universidade de North Carolina, que é uma universidade, né, gigante nos Estados Unidos, a gente sabe bem, com grandes jogadores, um grande técnico, e ali ele começa a virar uma estrela, né? Já no primeiro ano dele, ele já começou a mostrar muito seu talento e já teve a oportunidade de, na última jogada, no último lance, a bola decisiva, numa disputa de título de final de universitário, que é o. Ele tinha um time forte, mas pelo que eu me lembro, eles não eram os favoritos naquela final. E o técnico dele fez uma jogada. E olha, fiquem atentos que o Jordan vai estar livre ali. Todo mundo esperava que seria para o James Worthy, né, que também era um grande jogador. E a bola realmente, ele conseguiu se posicionar e chegou nele e ele matou a bola. Né? E ali ele próprio diz: ali me deu a confiança de que, cara, eu posso, né? Então já começa a mostrar ali, o cara ganhou confiança ali na final, meteu aquela bola, lógico, já estava se mostrando um grande jogador. Mas ele sentiu que subiu de nível ali, né? Dentro da cabeça dele.
Uma coisa que eu fui percebendo assim, são aqueles lances que podem virar uma carreira, né, para o bem ou para justamente isso, né, o cara perder a confiança, achar que não é tão bom assim. Então, tem alguns momentos que, no caminhar, né, do sucesso, nessa trajetória, tem alguns momentos que são cruciais. Isso eu fiquei prestando bastante atenção, porque ele passou por vários, né, vários momentos desses.
Por vários. E aí depois, cara, ele é draftado, né? Ele se declara, né, conversando com o técnico dele, decidiu que estava pronto antes de se formar, se declarou apto ali para o draft da NBA. E chegou no Chicago Bulls totalmente, né, sem relevância, né, na NBA. Um time não buscava grandes coisas, e já no primeiro ano dele ele se destaca de forma, né, rapidamente. Eu lembro que ele falou: cara, vou buscar quem é o líder desse time aqui, eu vou seguir esse cara, não vou fazer certas coisas. Já via claro ali que ele já abria mão de muitas situações para chegar no objetivo dele, que era ser o melhor, né?
Não, com
Então, já no
certeza.
primeiro ano ele mostrou um destaque, já mostrou uma cabeça diferente. E eu lembro que em poucos jogos, né, ele ganhou um jogo lá importante para eles. Cara, o pessoal do time já olhou: cara, esse cara aqui é diferente, né? Então.
Muito, muito. Tem uma coisa interessante aqui que a Mona perguntou, né, qual o papel do treinador nesses momentos. E super bem lembrado, né, por ela, porque o Jordan, ele parecia ser uma pessoa, um atleta muito. Muito aberto a aprender, né? Ele era bom, mas ele tinha essa abertura para seguir as instruções, para aprender. Os próprios pais procuravam um técnico na universidade que fosse também um técnico que pudesse passar valores também, não só a parte técnica e tática, né? Então isso, e ele sempre muito aberto, né? Até depois, né? Vai chegar lá, mas depois com o Phil Jackson ele lutou lá, mas ele
É,
manteve esse
exatamente.
espaço, né, esse
O
lugar.
cara já, ele já se destacava muito, mas estava sempre aberto a melhorar, a buscar excelência, a ouvir, né? Então isso já fica claro desde o começo, né? E cara, a gente vê ele se desenvolvendo aí num grande jogador, né, cara, rapidamente, né? Ele ficou lesionado ali por uma temporada, depois voltou. O pessoal botou ele no limite de tempo e ele não queria aceitar aquilo, né? Ele até, né, mostrou ali que ele estava suspeitando de uma situação, né, que a diretoria estava fazendo o que chamam de tank, né, tancar o time para tentar conseguir um draft maior, e ele não aceitava isso de jeito nenhum, né? O cara, não, a gente está aqui com chance de ir pro playoff, a gente vai pro playoff, eu vou dar o máximo aqui pro playoff, eu não vou ter essa oportunidade. E logo eles passando o playoff, ele já começou a mostrar quem ele era, né? Então ele ter lutado já contra essas situações: não, cara, eu vou. Não interessa, a gente tá com chance de playoff, eu vou, não quero jogar para entregar, para a gente pegar um draft melhor na próxima temporada.
Sim.
E essa situação já mostrou que, cara, a cabeça dele era outra: não, eu vou e vou, quem quer que seja, eu vou encarar, cara. E a gente vai dar o nosso melhor para ganhar dentro de quadra, né? Então já mostra um pouco aí da mentalidade, né, do Michael Jordan, né, cara, nesse primeiro episódio
Com certeza.
aí.
Eu fico me perguntando aqui, né, se a pessoa nasce com isso,
Boa pergunta, cara.
ou ela pode desenvolver isso, essa mentalidade assim vencedora, né, uma pessoa que tem um tipo de resiliência, um foco, e um tipo de motivação e vontade que fica muito acima da média de todo mundo, né? Então, será que,
É,
né, isso
esse
pode.
nível dele é completamente acima da média de todo mundo, né? É no topo do topo do topo, né? E isso aí é trabalhado? O que que você acha? Ele nasceu com isso, cara?
É uma pergunta muito desafiadora, cara. Muito desafiadora. Porque, por exemplo, você fala do seu filho, né? Que ele já desde novo é competitivo, ele não tem irmãos, assim. Essa competitividade dele vem da onde? Né? Quando a gente olha para perfis de personalidade, existem vários
Olha,
testes, né?
Léo Ribeiro aí, abraço.
Ah, legal, Léo.
Tchauzinho.
Dentro da psicologia, existem testes, né, de personalidade para avaliar o perfil daquela pessoa. Existem perfis mais agressivos mesmo, né? Mas são perfis dentro dessa avaliação, são de pessoas dominantes, né? Então são pessoas que elas fazem, depois elas pensam, né? São pessoas que elas têm um foco, uma determinação, elas são capazes até de prejudicar por conta dessa vontade, dessa. É como se fosse assim, sai da frente, porque eu vou chegar lá e não quero saber nem que eu tenho que passar por cima de alguém, mas eu vou
É,
chegar.
que a gente falar um pouco do quarto episódio, eu vou falar um pouco disso. Até a gente falou um pouco antes, eu falei, cara, uma coisa que me chamou a atenção. Mas o segundo episódio, cara, vamos seguir na sequência. O segundo episódio é mais sobre o Pippin, né, cara? A história do Pippin também é
Aquela
sensacional.
a história do Pipe me
Ele
tocou demais.
é um cara que, né, teve muitos irmãos, né? Teve o pai que teve o AVC, ficou cadeirante. Teve um outro irmão que ficou cadeirante, né? Passa família com dificuldades, né? É, isso pesou nele, né? Até uma decisão que ele tomou lá na frente parece que isso teve um peso, né? E é um cara que foi para uma universidade pequena, foi de manager, né? Que era um administrador. Ele não era do time. Ele foi lá, cara, ajudava o time, dava água, ajudava com as roupas, começou a treinar. E pessoal, ele começou a crescer, né? Parece de um verão para o outro, ele cresceu, cara, muito de altura. E o pessoal começou a botar ele para treinar com o time, começou a treinar, o cara começou a se mostrar uma estrela, né? E aí foi draftado, saiu numa universidade Naia, né? Que a gente sabe bem que Naia
É o
não
nível.
é um nível abaixo da NCAA, que é um campeonato universitário. Então ele se destacou tanto, conseguiu sair de Naia para NBA, não é comum, é muito incomum, né? É muito incomum. E foi draftado na época, na verdade foi draftado pelo Seattle, depois foi trocado no draft para o Chicago Bulls, né? Até pelo Jerry Krause, né? Que foi o vilão aí, né? Desses episódios, também sendo um grande vilão, né? Por um lado,
Por um
mas
lado,
ele,
por um lado.
mas ele, mas você olha, o pessoal fala vilão e tal, ele não segurou o time. Mas ele montou a equipe também, né? Quem quis o Pippen foi ele, né? Ele trouxe o Pippen. Ele puxou o Pippen no draft. Mas aí a história do Pippen também é legal, cara. Ele chega no Chicago Bulls e também, né, já viu de cara que o Jordan era o cara do time, mas ele também já chega extremamente confiante, né? E desenvolve o seu jogo aí. Mas fala aí um pouco dessa parte aí do Pippen, cara. E aí tem a questão do contrato dele, né? O que se relaciona, né? Só dando um resumo, a questão do contrato dele, acabou acertando um contrato muito longo, né? Que em níveis de NBA, né, cara? Se não me engano, 18 milhões de dólares por
Sim.
7, 8 anos. Em níveis de NBA é baixo, né? É baixo. Só
Muito
que era um
baixo.
contrato longo, ele achou que teria segurança, né? De ficar 8 anos, né, com um contrato, ao invés de arriscar um contrato mais curto para tentar algo melhor. Né? Por que que você acha que ele fez isso, né?
Cara, a história do Pippen para mim foi impressionante. Impressionante. Depois eles contam a história do Rodman, né? Mas a história do Pippen para mim que também é incrível, as duas histórias. Mas a do Pippen, para mim, foi. O cara era. Ele era um entre 12. Eram 12 filhos. O pai, que era o que, né, o que trabalhava, que era o esteio ali da família, tem um ataque cardíaco, né, cara? E fica cadeirante. Alguns meses depois, o irmão sofre um acidente, fica cadeirante também. E ele. Assim, é a história perfeita para um fracasso, né, cara? Para você ficar totalmente estimulado, entrar em depressão, não quero mais saber de basquete, não quero saber de mais nada na vida. O meu pai, depois, meses depois, o meu irmão viram cadeirantes, né? Aqui, sabe, né?
E na verdade ele disse que foi o basquete acabou sendo um refúgio para ele, né?
Refúgio para ele.
Ele ia pro ginásio treinar para sair de casa.
Para sair de
Ele não está
casa.
convivendo com aquilo,
E
né?
depois aí eu fico me perguntando, né? Ele aceitou um contrato? Por que que ele aceitou esse contrato? Né? Como é que ele imagina? Mas ele fala que o irmão dele diz que ele ajudou muito em casa, né? Ele mandava cheques, né? Ele mandava dinheiro para casa. Então, na hora ali, não dá para. Mas a imagem que passa é que ele pegou porque ele, sabe, eu preciso disso aqui, preciso ajudar minha família e.
Ele assim, cara, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Eu posso me machucar, eu posso não ter a chance de ter outro contrato melhor, né?
Ah, com certeza.
Eu acho que teve esse peso aí, né, da família, da história da família dele, do pai que ficou cadeirante, todo mundo ficou, cara, isso acontece alguma coisa comigo, né? E eu assino um contrato curto aqui, depois o que que acontece, né? Eu não tenho segurança, né? Eu acho que você teve um peso aí na decisão dele, né?
Com certeza, com certeza. E é linda a história, né? É muito
O
linda.
Ricardinho aí. Ricardinho,
Que
parceiro.
legal, tem uma galera aí entrando, muito legal.
Pessoal do basquete, Ricardinho, técnico da base do Fluminense, foi jogou profissional também com a gente. Show de bola.
Eu que trabalho atendendo pessoas, é uma história traumática, né, cara? Que você, isso tem um efeito para a vida toda, né? Como se fosse um nó ali que a pessoa, o tempo passa, essa pessoa de repente vai ter 30, 40 anos e ela vai ter dificuldades na vida por conta de situações como essa. E ele transformou isso em potência, em vitória, em força, em coragem, em transformação. Isso é incrível, é impressionante.
E uma coisa assim interessante dessa série, né? Eu não sei, eu já vi que pode estar confundindo uns ou outros, mas eu acho que não, cara. O modo que eles estão narrando a série, né? Com a linha do tempo totalmente, né? Cara, eles vão para frente, para temporada, para a última temporada, voltam para o início do draft, voltam para o início da carreira, voltam no meio de uma temporada. Cara, eles vão pulando no tempo, né? Eles até mostram um calendário, né, Zinho, quando vão mudar de
Sim,
tempo, né, para
sim.
as pessoas entenderem melhor. Mas é interessante, né, que eles vão narrando de uma forma diferente e a gente vai avaliando. Eu acho que eles vão conectando, né? Olha, essas coisas estão acontecendo. Olha o que aconteceu ali no passado que pode ter influenciado isso que está acontecendo agora, né?
Exatamente,
Tem essas
exatamente.
coisinhas que você vai pegando assim, cara. Pô, é isso, né, cara? E aí, né, ele passa por esse o Pippen, né? Eles vão e voltam, né? Mostra essa situação da vida dele, aí mostram um momento nessa temporada, né, que eles estão narrando, que é a última temporada deles juntos, né, desse grupo aí, e da insatisfação que ele tava, né? Porque ele tinha acertado aquele contrato 7, 8 anos atrás, né? E agora o salário dele estava totalmente defasado, né, em relação à liga e à performance dele. Ele era um cara que era para ter aí o segundo, terceiro, quarto salário da liga e estava, se eu não me engano, com 1.022º salário. Então o cara olhava assim, poxa, né, eu estou aqui, ganhamos já 5 títulos, eu
Sim.
sou aqui entre os melhores jogadores da liga e vocês não me dão um aumento, não negociam comigo. E aí vem aquilo também que eu queria falar, né? O Jerry Krause teve muitas coisas boas, ele formou a equipe, ele buscou as peças necessárias, ele foi o cara que efetivou o Phil Jackson, né, no final das contas. Mas ele antes da temporada, ele já colocou que seria o último ano do Phil Jackson, que o time ia, né, e o Jordan já colocou de cara que não voltaria se não fosse com o Phil Jackson. Então o cara criou um clima, né, de obstáculo, um clima de distração, um clima ruim, né, a diretoria, né, o general manager do time, desnecessária, né? E outra, né, você tem uma estrela no seu time como o Pippen, cara, você não, né? Você não senta para conversar com ele, né? Você já convive com ele há 8 anos. Eu acho que muitas coisas, cara. A gente viveu isso também no basquete, né? Aqui no Brasil, nossa carreira. A diretoria às vezes tem que ser, né, cara? Pode ser um pouco mais humana, né, cara? Um pouco mais, olha, vamos conversar aqui, cara. Né? Porque você ganha o cara vai jogar para você, né?
Sem dúvida.
O cara vai dar o máximo por você, né?
Sem dúvida.
Esse atrito não é bom para nenhuma das partes, né? E então, assim, aí nessa temporada a gente tem o Pippen totalmente, né, infeliz no começo da temporada. Ele tinha uma lesão que ele poderia ter operado no verão e se curado, né? E tá bem pro começo da temporada, mas ele escolhe, não, vou aproveitar o verão, não vou operar, vou curtir. Não, e ele perde grande parte do começo da temporada, né? Então, assim, né, queria ver qual é a sua opinião sobre essa mentalidade do Pippen, cara. Né, um cara como ele ficou tão angustiado, tão ressentido, que ele, cara, vou escolher perder parte da temporada, é isso mesmo? O que você pensa disso aí?
Cara, esse
Olha
comportamento do
o
Pippen.
zero basket aí também, só dando um alô pra galera aí. Tudo bom, cara? Quanto tempo, hein?
Muito tempo, caramba. Então, cara, esse comportamento do Pippen é um comportamento que. Cara, quando a gente coloca assim, pessoas juntas, né, existe, e numa equipe, um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, isso tem que estar muito bem equilibrado, né? O que que eu contribuo, o que que eu recebo em troca? Isso, esse
Olha
equilíbrio.
só o comentário do Ricardinho, né? A gente era descartável, né? Como jogador. Essa sensação que fica, né?
Total, total.
Mas continua aí.
E esse equilíbrio, ele é muito importante. Então, assim, esse comportamento do Pippen foi essencial para ele. Porque ele, assim, vocês não vão me dar tudo que eu quero, então também agora eu não vou dar o que eu teria que dar. Então, nesse momento, ele consegue equilibrar ali em termos de, ok, vocês estão me, não estão me dando isso, também não vou te dar isso. E
Era
aí
o
ele
mínimo de
consegue.
poder que ele tinha, né? Que ele quis dar essa um troco, né?
Dá o troco. Mas psicologicamente isso foi essencial para ele. Se ele continuasse dando, entregando, sem receber, em algum momento sabe, não tá nem aí, isso tem um impacto muito grande no, na performance dele. Quando ele deu esse troco antes, e você vê que o Jackson, o cara pergunta isso para ele. O que você acha disso? Ele disse assim, tá ok. Você lembra disso? Quando ele pergunta a pessoa que tá fazendo, né, entrevistando, e ele pergunta ao Phil Jackson, o que você achou desse comportamento do Pippen? Phil Jackson disse assim, ok, é
Só
isso
uma
mesmo.
pausa aí. Comentário do nosso amigo Mansuri. Cação é melhor que o BJ Armstrong. Acho que é o melhor Cartwright.
Ah, claro,
Para quem não sabe,
o
a gente tem os
Vitor.
apelidos do basquete. Do meu sempre foi Cascão, do
É, pois
Daniel
é.
sempre foi Caçamba.
Caçamba, é. Enfim, então ele pôde ali, cara, equilibrar as coisas. E aquilo ali para ele deve ter sido assim. Deve ter virado a chave ali para ele, com certeza. Deve ter ajudado demais ele ali a seguir como ele seguiu depois, né?
Cara, fala um pouco também do Jerry Krause, cara.
Cara, eu vou te falar.
Eu vejo o Phil Jackson, os caras falando que ele tinha aquele complexo de inferioridade, né? Ele quis buscar uma atenção, né? Ele quis buscar protagonismo, né? Que não era dele. Ele ia ter o crédito dele, né? Mas o protagonismo dos atletas não era o dele, nunca teria, né?
Cara, eu vou te falar uma coisa aqui que vai parecer estranha. Esse cara, ele foi um gênio. Ele foi um
Ok,
gênio.
explique.
Cara, ele foi um gênio ali. Ele talvez em algum momento ele tenha se perdido nessa questão egóica dele, de, será, eu tô aparecendo, não tô aparecendo, eu tô contribuindo. Porque é isso, por isso que eu falo que ele é, por isso que a minha percepção, ainda mais depois dessas últimas dois episódios aí, ele foi um gênio, cara. Ele foi um gênio. Agora, ele sabia da contribuição dele, mas ele não estava sendo reconhecido por isso. Ele era aquele cara ali que ninguém sabe, ele está vendo tudo aquilo acontecer. Você viu que ele. No, acho que é no 3, ou no, acho que é no terceiro episódio. Ele foi acompanhando. Ele sabe. Olha só, ele já acompanhava
Ó, o comentário. Primeiro Arroz, dando a Fábio Viegas, nosso amigo Arroz, também um craque da base do Rio de Janeiro. Comentário aqui do Tijuca Basquete. Todo gênio é louco. É isso aí?
Cara,
É isso mesmo?
não é bem assim, mas eu entendo esse
Ah,
comentário. A pessoa,
Leozinho
ela
também, outro grande
Leozinho,
jogador, tá aí com a gente. Legal ver a galera do basquete aqui.
é legal. A pessoa fica no limite mesmo, né, de um comportamento que é louco, extremista, para algo que é genial mesmo. Mas ele foi, para mim, ele foi um gênio, cara. Você vê que ele acompanhava, ele não jogou basquete, mas ele sabia que é o Tex Riley, né, o aquele
Tex
assistente técnico.
Winter.
Winter, ele sabia que aquele cara era um gênio. Olha só, ele sabia que aquele cara era um gênio do basquete. Ele sabia que o triângulo era que aquele cara ele o Tex ele estava à frente do tempo dele, né? E que ele tinha um, sei lá, um ouro ali no banco e que o técnico não via aquele cara. Na verdade, ele colocou aquele cara ali qual é o nome do técnico na época?
Doug Collins.
Para ele ouvir esse cara. E ele não ouvia.
E
E
o
ele
cara
foi
não
que.
via. Isso foi sensacional. Continua, vai lá, a gente fala sobre isso.
E aí ele foi vendo que o Phil Jackson estava ali colado no cara, né? Ele foi vendo, ele incentivava isso, né? Ele foi preparando o Phil
O Phil
Jackson.
Jackson grudou no cara
Grudou no
e
cara.
buscou todo o conhecimento. E aí vem um pouco também, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte do Jordan, né? De aceitar aí o triângulo, aceitar a mudança, né? Mas é bom você falar isso do Jerry Krause, né? Porque tem, cara, eu vi muitos memes depois, cara, o mais odiado no momento, ele é o cara mais odiado dos Estados Unidos e tal, né? Quando saiu os primeiros episódios, mas ele fez muita coisa crucial ali para aquela equipe ser formada, né? As
Crucial.
decisões deles, ele fez muitas decisões boas. Apesar de no
Crucial.
final ele perdeu a mão, perdeu, né, a cabeça, né? Perdeu a cabeça, né? Mas ele foi crucial para o sucesso do Chicago Bulls na década de 90. Ele foi crucial. Isso aí
Crucial,
não dá para tirar dele. E ele não conseguiu entender, né, que esse crédito era dele. Esse crédito iria ser dele, né? E ele acabou saindo como um vilão, né? Porque a
como um vilão.
cabeça.
Como um vilão, como um vilão. Ele é, parece que ele se perdeu mesmo. Ele queria ter esse reconhecimento ao olhar público, né? Ele não tinha, é óbvio. Se Michael Jordan, um time com 5 títulos, né? Você vai olhar para quem?
Ele construiu e destruiu a dinastia. É um bom pensamento. Dá um alô pro meu amigo Rochinha também, que tá lá em Portugal, parceiro. Tarde lá e tá assistindo a gente. Show de bola. Também jogou
Legal.
basquete.
E tem uma coisa dele, assim. É muito a gente, na perspectiva do atleta, a gente cobra isso dos diretores, né? Mas se eu vou para o sapato dele, como é que eu consigo manter atletas ganhando ano após ano? Como é que eu mantenho eles num nível de comprometimento para que eles continuem vencendo, né? Tudo bem, tem o Michael Jordan no time que tem uma, sabe, um foco absurdo, né? Um olho, sangue nos olhos, né? Como a gente fala. Mas é interessante, assim, eu tô olhando essa história do Jerry Krause aí com bastante cuidado, assim, cara, porque ele colocaram ele de um lado de vilão, mas
Colocaram.
ele tem um papel
Eu
fundamental ali.
e eu acho que eles vão, durante a série, vão redimir ele na história. Eu tenho esse pressentimento de que eles vão colocar em algum momento ele de repente, como um grande gênio, como um grande, né, arquiteto aí
Eu acho também.
dessa dinastia do Chicago Bulls, né?
Porque
Ele tem o seu valor também. Ele tem o seu valor.
até o momento dele dizer assim, ó, esse é o último ano. Porque
É.
você como gestor, você tem que ter essa noção de quando está acabando também.
É, não
É
tava.
complicado olhar.
Eu
É complicado olhar assim. Porque assim, se você olhar aquele time, eles ganhariam mais quantos campeonatos? Né? Assim, estou advogado do diabo aqui no sentido, mas é porque assim, eu acho que.
É.
Ele errou, sim, ele errou em vários aspectos, né? Mas não sei, cara, eu tô olhando
Uma coisa que
ele
o
com
Jordan
cuidado.
falou, cara, e que aí depois ficou para a história, eu fiquei pensando isso ontem, assistindo a série, assistindo ontem à noite. Uma coisa que o Jordan falou era: olha, cara, a gente tem que ser derrotado em quadra, né? A gente tem que tirar o nosso título dentro de quadra, né? E isso nunca aconteceu. O Chicago Bulls da década de 90, né, depois que ele tiver a sequência de títulos, a equipe se desmontou, a equipe não perdeu. Teve uma história diferente da do Lakers, do Magic Johnson, do Boston Celtics, do Larry Bird, do próprio Detroit Pistons, do Isaiah Thomas. Esses times foram derrotados, né? Tiveram seu ápice e caíram. Foram derrotados por uma nova equipe, com uma nova estrela. E esse time do Chicago Bulls não aconteceu isso. A gente não sabe, né? A gente nunca vai saber, né?
E
Se
talvez
tivesse
por
mais
isso
um
que
ano, eles seriam derrotados?
eles ficaram assim tão marcados na história, né? Porque ninguém ultrapassou eles, né? Por exemplo,
Ninguém ultrapassou.
o Jordan ultrapassou o Magic, né? Então foi uma sequência. O Jordan, ele ficou como alguém invencível ali. Ninguém ganhou dele, né?
E é isso que a gente fala, né? Por um lado, o cara terminou a equipe, mas a equipe nunca foi derrotada, né? Depois. Vou até botar a musiquinha. Vamos lá. Agora voltou para mim. Botei a musiquinha aqui para dar uma esperada, ver se o Daniel consegue chamar a gente de novo. Opa, já apareceu de novo aqui para mim. Vamos lá. Voltou, já botei a musiquinha de novo, cara, para dar uma empolgada aqui.
Não sei se foi aí ou foi
Travou
aqui,
aí.
eu não sei. Travou aqui, né?
Onde é que a gente parou? Falando de uma possível redenção, né, dele. Até o Tijuca Basquete falando aqui que ainda vê a história do Tony Kukoč, né, que também é uma história legal. O cara também foi fundamental naquela equipe, né, e o Jerry que trouxe ele. E, cara, é isso, ele montou um quebra-cabeça ali, né? E o que a gente está falando é isso. Na verdade, né, é uma equipe que não perdeu, né? É uma equipe que não perdeu. Não foi derrotada por nenhuma outra grande equipe nova, né, que chegou. Então a gente nunca vai saber. A gente vai ficar com isso para sempre, né? Lucas gostou da trilha sonora, né? Lucas, eu falei no começo, cara. Quando a gente ouve essa musiquinha aqui, cara, a gente que viveu a década de 90. Já dá uma emocionada, né? A gente começava o jogo, que isso, essa musiquinha, cara, era demais, era demais.
Era demais, era demais, era demais.
Mas, então, assim, por um lado é isso, ele achou que a equipe não ganharia mais, que o pessoal já estava no final de carreira, mas alguns dos principais jogadores ainda jogaram mais um tempo. O Pippen, uma história legal também, eu vi outro dia um post, o Pippen. Né, a gente fala daquele no contrato do Pippen, ele no final da carreira dele, como salários de NBA, tirando, né, patrocínios, né, ele ganhou mais dinheiro que o Jordan, né, com salários de
Eu vi isso
NBA, né.
também.
Ele
Eu vi isso
saiu ali do
também.
Chicago, depois se nomou um contrato, acho que se eu não me engano, foi Houston. Se eu não me engano, foi Houston, jogou no Portland também.
Portland. É.
E ele voltou depois para o Chicago, né?
Sim.
Mais no final da carreira. Então ele depois ganhou o dinheiro dele também, né?
Sim.
Não que um contrato de 18 milhões de dólares por 8 anos seja ruim. Eu aceitaria um desse hoje. Mas a nível de NBA, né, ele ganhou o dinheiro dele, né? Então ele falou no momento, né? Não, vai chegar meu tempo, vai chegar minha hora. É, e chegou,
E
chegou.
chegou.
Ele é considerado um dos melhores jogadores aí de todos os tempos. O próprio Michael Jordan fala, cara, quando você falar de Michael Jordan, você tem que falar de Scottie Pippen. Cara, pro Michael Jordan falar isso, cara, não é pouca coisa, né?
Com certeza.
É um
Total.
reconhecimento, né, um respeito, né, na minha opinião, do maior jogador de todos os tempos, né? Então, eu acho que isso diz muito, né?
Com certeza.
Então, eu acho que a gente ainda vai ver muito aí do Jerry Krause, né? Desse momento, dessas situações. E aí, passando já para os últimos dois episódios, né? Começa a falar do Dennis Rodman, né, cara? Fala um pouco aí do que você. Cara, o Dennis Rodman
Cara,
é um indivíduo completamente diferente, né, cara? A história dele, ele teve um episódio ali de estar com uma arma no carro, lá no estacionamento da Arena, né? Supostamente, né, ia. Cometeu um ato contra si mesmo, a gente não sabe, né? Mas ele tem, né? Ele é interessante, né? Dizendo o mínimo aí. O que que você avalia do Dennis Rodman, cara?
cara, o Dennis Rodman com 18 anos, ele não queria nada. A mãe dele coloca ele para fora de casa. Ele ficou morando na rua. E aí ele fala, né, por um, sei lá, ele não gostava de drogas, nada disso, ele ia treinar. Aí ele foi lá, alguém ofereceu uma bolsa
E
para ele.
ele diz que ele nem sabia por quê, cara. Eu
É, não. Uhum.
gostava de treinar. Poderia ter virado um membro de gangue, poderia ter me drogado. Não, gostava de jogar basquete. E nem sabia o porquê, né?
E aí ele consegue ir para a faculdade, e aí consegue ser draftado e tal. Mas em algum momento ali
Ah, pô,
bateu para
2 anos
ele, né?
morando na rua. Dois
Doi,
anos, cara.
dois anos, cara, morando na rua. Sabe? Isso tem um impacto na vida do cara, né?
Pô,
Depois,
certamente,
em algum
certamente.
momento da carreira dele, essa conta chegou, né? Essa conta chegou
Da
para ele
vida
aí.
dele, né? Momento da vida dele, essa conta chega, né?
essa conta chega. E chegou no momento lá, ele foi, conforme ele foi ganhando fama, né? Em algum momento essa questão veio à tona ali internamente, com certeza para ele deu aquela. Mas a coisa mais interessante, assim, eu não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas que para mim foi assim chocante, é que o Phil Jackson entendia
Ih, tá
ele.
travando de novo, Daniel.
Tá travando? Eu tô te ouvindo bem
Voltou.
aqui. Eu
Deu
tô.
uma travadinha. Fala de novo aí. Coisa mais
Voltou agora?
chocante. Voltou.
Por que que Phil Jackson entendia ele, né?
É, isso foi legal. Foi legal. Isso foi bem
Phil
legal.
Jackson, ele também era um estranho. Ele também se sentia um peixe. Ele cresceu numa
Peixe fora
família,
d'água.
pessoa fora d'água. Ele cresceu numa família hipercatólica, onde a mãe esperava, né? Vivia esperando a volta de Jesus na Terra. E ele não, aquilo não fazia sentido para ele, e ele virou um hippie depois, sabe? E ele olhava pro Rodman e assim, eu te entendo. Eu te entendo você ser diferente, eu também sou diferente.
E trata
Isso
isso, né?
tem.
Que até ele, como jogador, tinha características similares ao do Dennis Rodman, né? Um cara defensivo, um cara que brigava muito aguerrido, raçudo, buscava rebote, né? Que eles tinham similaridades no estilo de jogo.
Isso para mim foi muito interessante, né?
Então
Como
ele
isso
abraça, né? Ele abraça o Dennis Rodman.
ele abraça total. E os atletas, né? O Steve Kerr, ele fala, né, que o Phil Jackson era diferente. O cara era trouxe o zen-budismo, ele tinha uma conexão lá com os índios, né,
Índios. Índios
nativos,
americanos,
né,
né?
índios
Índios
americanos, fazia
latino-americanos.
parte do. Então ele era um cara diferente, né? O Dennis Rodman era diferente. Então, ok, eu te entendo. Né, eu te entendo. Agora, ele bancar o Rodman tirar férias durante 48 horas, cara, aquilo ali é
É, então,
impressionante.
isso vamos mudar um pouco aí da história do Rodman também, né? Ele chega na NBA, cara, meio, né? Até o Isaiah Thomas fala, cara, ele chegou na NBA, ele era uma pessoa, depois ele virou outra, né? Estilo de jogo, comportamento, né? Então você vê que ele foi ganhando um destaque ali naquela equipe, ele entrou no Detroit Pistons, né? No time do Bad Boys, né? Que era um time considerado um time que batia muito, né? E isso é outro fator, né, cara? A NBA da década de 90, o pessoal que acompanha a NBA de hoje era outro mundo, né? Em relação ao contato físico, ao que era permitido, de faltas mais fortes, né? E o time do Detroit se aproveitava muito disso, era o estilo deles,
Muito.
né? Era o
Encontraram uma
estilo
forma
deles,
de ganhar.
e aí o Rodman se torna um dos caras principais nesse aspecto, né? Era um cara que jogava muito firme e batia quando tinha que bater, né? Dentro de quadra, né?
Sim.
E foi ganhando respeito também dentro da equipe. E ele, legal ele falando, cara, de como ele estudava defesa e estudava rebote, né? Eu lembro ele falando assim, cara, quando tem muito jogador que vai pro ginásio e vai treinar arremesso, né? Ele treinava pegar rebote, angulação, que a bola viria, né? Ah, essa bola arremessar aqui, vai para cá. Essa bola vai bater aqui, vai para lá. Essa bola tem mais probabilidade de ir para cá. Esse jogador arremessa assim, tem um ângulo tal, a bola vai sair mais para cá. Cara, à toa, ele não era um cara, um pivô alto, né? Não é um cara de 2,15 m, né? E o cara que liderou a liga em rebote, sei lá quantos anos, 6, 7 anos. Né? É um cara que se especializou numa função, ele entendeu a função dele, se especializou de uma forma e era muito aguerrido. E aí, nessa época aí das grandes batalhas do Detroit Pistons e Chicago Bulls, né? A gente vê aí uma história que eles começam a se juntar, né? Começa a se conectar àquela história, né? Do Dennis Rodman, o caminho dele até chegar àquela equipe do Chicago Bulls. E esse caminho passa por atritos imensos, né? Você vê cenas dele, né, entre aspas, espancando o Pippen, né, cara? Em quadra, né? Eles tinham aquelas Jordan Rules, né? Aquelas regras específicas para parar o Jordan, né? E aí entra também na questão da incorporação do treino. Aquele time do Detroit, né, destruiu o Chicago por muito tempo. O Jordan era considerado, já era um grande talento, o melhor jogador da liga, mas já estava com aquele. Não, ah, mas não ganha. Ah, mas não ganha. Né? E o Dennis Rodman fazia parte desse time, e do Detroit na época, e ele era o cara que estava ganhando do Chicago, do Jordan, do Pippen, impedindo o caminho deles também, né? Então, acho que tem esse aspecto da história que é interessante.
É muito interessante, muito. O Lucas até escreveu aqui, né? Pensamento empreendedor. Ele percebeu um nicho onde ele poderia se especializar e ser melhor. Cara,
Exatamente.
é uma coisa curiosa é que ele sabia exatamente a limitação dele, né, cara? E às vezes isso para um atleta é difícil, né? Qual é a minha limitação? Eu posso tudo? Não, você não pode tudo. Seu jogo tem limitações, né? E muitas vezes o atleta peca em perceber isso, né? E ele tem uma carreira completamente diferente. Ele sabia, vou fazer isso aqui.
Entendi a função dele na equipe,
Entendi a
né? Isso é
função
crucial
dele.
também, cara. Isso é uma coisa que, cara,
Crucial.
todos os atletas, né? E eu pequei isso durante minha carreira também, entender a minha função na equipe, cara. O que que eu sou para essa equipe aqui, né? O que que eu represento para essa equipe? Eu tenho uma função, né? O que que o time espera de mim? O que que o time precisa de mim, né? O que que não precisa de mim? O que que tem outro melhor para fazer essa função, né? Essa outra função, né? Então ele e depois até eles falam, né, que ele se encaixou muito bem no Chicago Bulls, porque, cara, ele é um cara que impactava de forma gritante as partidas e não precisava dar bola na mão, precisava dar bola na mão no ataque, né? Então isso é uma característica dele, assim, cara, bem bem interessante. E aí tem a questão da personalidade dele gritante. Ele começou a pintar o cabelo e mudar, né, a personificação dele, né, a imagem dele, né,
É,
e a mídia explorava muito isso,
você vê que ele foi ganhando confiança, né?
perdendo confiança,
Então eu não sou mais, sei lá, um merda na vida, né? Não, eu tô aqui, cheguei, né? Depois eles, enfim, foi difícil lidar com isso, mas é um
Eu
processo
lembro até que
de
tem uma parte que fala que a Madonna
maturidade dele.
falou com ele. Ele falou: cara, você tem que entender quem você é.
É.
Ele começou a sair com a Madonna um período, né? Você tem que entender quem que você é. E aí aquilo ali também foi mudando, né? Ele, cara, eu vou ser eu, né? E eu não sei até o quanto, cara, lógico que eu acho que ele tem um pouco dali, mas também tem um pouco ali de criar um personagem, né? Criar um personagem
Ah,
que vende, que
total.
aparece, né?
Total, 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 total.
Então acho que esse episódio aí, cara, eu acho. Em relação ao Rodman, cara, eu achei muito muito legal a história dele. Também o Jordan falando dele. O Jordan respeita muito ele, né, cara? Respeita muito o que ele traz pro time, né? O que ele traz dentro de quadra. Ele fala assim, todas essas coisas que acontecem fora de quadra, ele fala, faz aquilo, mas na hora de jogar dentro de quadra, ele cumpre a função dele com excelência, né?
Total, com excelência. Você viu que o Pippen disse que ele caiu como uma luva? Caiu como uma luva pra
Exatamente.
gente. É,
Exatamente. E isso é legal também, né? O time aceitou ele, né? O time aceitou ele depois de. Ele foi o cara que bateu neles, que venceu eles, que até de forma às vezes desleal, né? E o time aceitou ele e abraçou porque ele ia ajudar eles. Ele sabia que aquele cara ia ajudar eles a ganhar os campeonatos.
sem dúvida,
E
sem
o
dúvida.
próprio Dennis Rodman fala isso, né? Ele fala, cara, eu sei a importância da equipe. Né? A gente tinha o Jordan, o grande Michael Jordan, tem o Scottie Pippen, mas se eu não tivesse ali, a gente ganharia aquele campeonato? Eu acho que não.
E o Jordan disse que ele é uma das pessoas mais inteligentes que ele já conheceu, né? Isso foi incrível também. Também uma genialidade
Conhecimento,
ali
conhecimento do jogo, de trocas defensivas, de entendimento do jogo, né? Todos os detalhes do jogo. Ele falou que é um dos caras mais inteligentes que ele já jogou. Isso também é. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa.
eu não sei, você tinha essa noção na época disso tudo? Do
Cara,
Rodman, da
não.
importância do Rodman no time?
Não, eu sabia que. A gente via que ele era importante, né? Um cara que dominava nos rebotes e tal. Mas não nessa percepção de, cara, o respeito entre eles ali. Você não. Lembra que isso era uma época sem redes sociais, né? A gente via as entrevistas, via, né, alguma coisa ou outra, via os jogos. Você não tinha tanto detalhe quanto você tem hoje, né? Das
Sim.
pessoas, né? Então era um mundo um pouco diferente.
É,
E
totalmente
aí,
diferente.
cara, o último episódio foca um pouco aí no Phil Jackson, né? Fala um pouco do Phil Jackson, mais da equipe, né? Fala um pouco dessa história do Phil Jackson, como ele começou, né? Ele jogou basquete, jogou no New York Knicks, depois virou técnico, foi técnico em Porto Rico, depois foi contratado para ser assistente lá no Chicago Bulls. E aquilo que você começou a falar, né? Que ele começou a grudar no Tex Winter, que já era considerado um gênio, né? Na questão do triângulo. E o Jordan tava, o técnico era o Doug Collins, bola na mão de Jordan, bola na mão do Jordan, mas chegava na série contra o Detroit, eles perdiam. Por quê? O foco é, cara, vamos massacrar o Jordan, tô no garrafão, bota ele no chão. Tô no garrafão, bota ele no chão. E o que ficou claro para eles, cara? A gente precisa que os outros jogadores contribuam, que eles também sejam, né,
Sim,
um risco para a defesa, que eles não possam, que eles participem, né? E a gente vê um pouco da personalidade do Jordan, né? Ele não queria, cara, eu gostava do Doug Collins, ele botava a bola na minha mão, né? Eu não quero, a bola não tem que passar na mão de todo mundo, eu não quero a bola no final do jogo, no final da posse, na mão do Bill Cartwright, né? Ele demorou para aceitar, né?
E você, e foi difícil acreditar ali no final do Collins falando que ele saiu, que ele sentiu. Ah, eu senti que eu tinha que sair. Complicado ali, né? Eu não sei, pode ser que ele tenha sentido mesmo, mas ele tinha levado a equipe para a
Você
final,
vê
né?
que a pessoa que fez a entrevista com ele perguntou: como assim? Você sentiu? Né? A pessoa até. Senti. Perguntou de novo, né?
Como assim sentiu? Não, senti que era hora. Né? Como é, enfim, é bem curioso. A resposta dele foi curiosa ali, eu não sei. Não sei.
E aí você vê, né, o Jerry Krause, né, novamente, coloca o Phil Jackson inesperadamente, né, para todos, né, para mídia, para todo o público, cara, se tira um técnico que acabou de chegar na final da conferência, para um cara, o cara assistente técnico, tava ali, botou, não, esse cara tá pronto, vai ser. E o cara abraçou o sistema de triângulo do Tex Winter, que era um sistema novo, né, na NBA, compartilha a bola com todo mundo. E aí você vê né, eles falam, você vê o crescimento do Scottie Pippen nesse momento, né? Ele começa a ter um protagonismo maior naquela equipe e tirar um grande peso do Michael Jordan. E o Michael Jordan começou a perceber isso. O Zé Lubat falando do Bigu, eu lembro, o Bigu participou, né, dessa fase do Chicago. Eu lembro que ele trouxe o Phil Jackson aqui para o Brasil, fez uma clínica lá
Ah,
na Tijuca.
verdade.
Eu fui lá nessa clínica, eu lembro, eu estive lá, cara, eu jogava no Tijuca nessa época, foi bem legal. E aí, assim, sei lá, fala um pouco aí dessa parte, cara. O Jordan aceitando, né, cara? Olha, ele já tinha todo o peso de ser o cara que é melhor, mas não ganha, e ele resolve dar uma chance para esse novo sistema, né? Que
É,
vai dar a bola mais na mão dos outros, né?
mas você vê o histórico dele era ele tinha isso como histórico, né? Um cara que respeita, um cara que ele respeitava os treinadores, né? Aquela história do Doug Collins lá do primeiro jogo dele, cara, aquilo ali foi impressionante. O cara, primeiro jogo dele da NBA, ele suado pra caramba, ele tava mastigando, sei lá, um chiclete, uma bala, a boca já tava toda suja, porque já tinha a bala, já tinha desfeito, sei lá, e o Jordan pega uma água. Toma essa água aí, deixa que você não vou deixar você perder o primeiro jogo, não. Aquilo
E
ali,
foi lá ganhar o
cara,
jogo.
ela ganhou o jogo. Então, assim, isso já demonstra, né, assim, essa questão do Jordan em, né, respeitar a hierarquia, respeitar o treinador. E ali o cara super inteligente, né? Ele viu que se eu quiser ganhar mesmo, não adianta.
Outra coisa que eu achei relevante a gente falar, cara, é a cabeça do Michael Jordan hoje. Você vê ele falando ali, ele tá falando, cara. E aí fala daquela parte quando eles ganham do Detroit finalmente, né? Eles, pô, abraçam o triângulo, o time vai bem, o Pippen explode, né? Eles perdem, né? Mas treinam mais no verão, se preparam fisicamente para as pancadas, se preparam mentalmente para aguentar aquilo, né? Aquela sequência, né? A série contra o Detroit Pistons, que eles sabiam que era terrível. E aí o Detroit perde a série e sai de quadra sem cumprimentar, né? Ele sai de quadra no cumprimento. E aí eles perguntam pro Jordan, né, hoje: o Jordan, o que que você achou daquilo ali? O Isaiah Thomas está falando aqui, cara. Ele falou assim: cara, não quero nem saber o que eles falaram, eu sei. Você vê que ele sente ainda, se sente agredido ainda com aquilo, né, com aquela falta de respeito. Cara, estamos falando aqui do Michael Jordan, né? O que a gente já falou outras vezes, né, em conversa: o Jordan, você ganhou, cara, você é o Michael Jordan, né? Você está acima disso tudo. Mas ele sente ainda. 20 e tantos anos depois, ele sente ainda.
É um valor para ele, né, cara? A coisa de você ser um atleta, mas respeitar o outro, isso é um valor enorme para ele. Por isso que ele sente tanto. Ele sentiu ali, tipo, sabe, traído, né? Como é que pode você ser um atleta no nível que você é
Ô Daniel,
e
vai cair aqui e
fazer
a gente
isso?
volta, tá?
Beleza, beleza, a gente volta, tá? Tem até o
Tá,
Zero
mais
tá
uns
perguntando qual a
segundos.
sua leitura no campo psicológico. Fez uma pergunta aqui. Muito incrível, né? Muito
Cara,
incrível.
eu não sei, cara, vocês. Eu tô muito empolgado com essa série, cara. Não sei se é porque eu vivi aquela época, mas acho que quem não viveu, cara, isso aqui é a história do basquete, né, da NBA, do auge da NBA, do crescimento, da explosão da NBA pelo mundo. Quem gosta de basquete tem que estar assistindo isso aí, cara. Tem que estar
É,
assistindo.
hoje eu assisti, né? Eu tive que segurar a onda, porque eu tava muito. Muito empolgado, cara. Assistir essa série com a experiência, né, hoje que a gente tem de vida e eu fazendo as análises lá psicológicas, enfim, sistêmicas, né, da equipe e como aquela equipe funcionava, o que que levava aquela equipe à vitória, assim, é uma sensação, assim, inexplicável.
É isso. Cara, eu tô acho que escrevendo aqui o comentário aqui para fixar, mas, cara, eu não sei. Que outros pontos aí da cabeça do Jordan, cara, que te chamaram a atenção? Porque ele é o maior protagonista, né? A gente vê ele falando hoje, eu falei dessa parte, que você vê que ele sente ainda as coisas do passado de uma forma, né, absurda, a competitividade dele, né, até hoje. Mas mais alguma coisa que te chamou a atenção nele?
Uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, falam dele muito como se ele fosse um atleta onde ele não se preocupasse, né, com os outros, né? Ele não ele até em comparação, queria entrar nesse assunto aqui polêmico, mas, por exemplo, como falam do LeBron James, né, que é um jogador que faz os outros crescerem também. O Jordan fez isso de uma forma impressionante, né? Impressionante. E aí isso é uma coisa que marca bastante também, né? No momento que ele fala que ele olha para o Pippen, ele enxerga, ele diz assim: eu preciso desse cara, eu preciso dele. Ele não está aguentando, mas eu percebi que se eu fico perto dele, se eu dou proteção para ele, ele vai, né? Ele consegue essa,
É, eu
esse.
lembro dessa parte aí, né?
É. Então,
Se eu, ele vê que se eu tiver com ele vai estar comigo.
se ele.
Que ele não vai se deixar bater, ele vai ser forte,
Ele vai ser
né?
forte, exatamente. Então ele foi tendo essas percepções, Jordan foi tendo essas percepções de grupo de uma forma brilhante também, brilhante, brilhante, eu achei
E isso,
brilhante.
isso é legal, a gente vê um crescimento do Jordan em relação a isso, porque ele não começou assim: ah, eu tenho que melhorar o time. O espírito dele, acho que quando ele começou, não sei se você vê da mesma forma, cara, eu vou fazer aqui uma melhora, eu vou ser o melhor, e eu vou carregar esse time sozinho, e do jeito que tiver que, vou fazer tudo que tiver que fazer, eu não alcanço. Ele, no começo, não estava tão preocupado em fazer os outros melhores. E ao longo da carreira dele, ele entendeu que isso é que faria ele ser um vencedor. Você enxergou isso dessa forma também?
Eu enxerguei, mas sabe qual é a sensação que eu tenho, cara? É assim, é porque quando ele entrou na liga, isso foi 1984, 85, tinha 6 anos de idade, então o início dele na liga eu não acompanhei, né? Mas ele sobrava, né? Ele
Sobrava.
tava, ele, ele tava, não, ele tava no, ele tava no nível, ele tava no nível muito acima dos outros, então, assim, é até difícil ele pensar diferente, sabe? O cara, ele entra e ele é muito melhor que todo mundo. Então tá, então me dá bola aqui que eu vou resolver isso. Eu sou melhor que todo mundo aqui, então tudo bem, me dá bola que eu faço, né, que eu resolvo. Então para ele foi, mas ele foi percebendo que só isso não
Não era suficiente, né?
Não era suficiente, né?
Para chegar no topo, né? E aí você vê, cara, ele tinha muito fixo na cabeça dele que ele queria estar no nível de Magic e Bird, né? Falou, cara, para eu chegar nesse nível, eu tenho que ganhar o título. Eu tenho que ganhar o título. E para ganhar o título, ele entendeu que tinha que ser fortalecendo os companheiros de equipe dele.
E assim, uma humildade incrível também, né? Eu achei assim, uma humildade assim de perceber, de, olha, aqui eu não vou dar conta sozinho, eu preciso do apoio pro Pippen, eu vou lá buscar o Rodman lá no hotel. Depois de 60 dias, o cara entrou no quarto, fui buscar o cara, o companheiro de time dele lá no hotel lá, trouxe o cara de volta. Então assim,
Mostrou pro cara, né? Olha, cara, a gente precisa de você. Eu tô vindo aqui te buscar, né? Isso simboliza também que ele foi lá buscar o cara pessoalmente. Não ligou pro cara, ele foi lá e buscou o cara na casa dele, levou ele pro treino.
Não, na casa não, ele foi no quarto do hotel
No carro do
buscar.
hotel, né?
Ele foi buscar o Rodman no quarto do hotel. Bateu na porta e, sei lá, foi a qual é o nome dela? Electra, né? Electra não.
Carmen Electra.
É.
Carmen Electra. Que era, na
Electra.
época, cara, era grande, né? O sex symbol da época. A gente lembra, a gente morava nos Estados Unidos lá, cara. Ela era assim, era o sex symbol dos Estados Unidos. E namorava o Rodman. Né? Eu vi ela falando ali, cara, que ela se escondeu, né, cara? O Jordan tá aqui, como assim?
Mas isso é impressionante, né? Esses pontos assim do Jordan que a gente não sabe, que a gente não conheceu na época, a gente não sabia na época, né?
Não sabia.
Uma
Essa
tremenda
história
humildade.
de que ele foi buscar o Jordan no hotel, você sabia disso antes?
Eu não, é
Não tinha essa
impressionante.
informação.
Porque até mesmo na entrevista, no início, quando o Phil Jackson fala para ele, olha, a gente tá, eu vou dar férias. Não, mas se você der férias, ele não volta mais. Não, mas eu vou fazer. Ele fez. E o Jordan, mesmo assim, foi lá buscar o cara no hotel. Depois de 60 e poucos dias que ele já tinha passado, 20 dias que ele tinha passado do limite dele para voltar, ele foi lá buscar o Rodman no hotel. Isso
Você viu o
é
Lucas falando aqui,
impressionante.
ó. O Phil Jackson teve fundamental importância nessa transformação da percepção do Jordan que ele deveria jogar para o time e melhorar seus companheiros para poder ganhar campeonatos. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Esse crescimento do Jordan, né, que veio, né, junto com o Phil Jackson, junto com a percepção, junto com o triângulo, né, o sistema de jogo, sem isso eles não ganham. Sem isso eles não ganham.
Não, e assim, outra coisa, cara. Imagina você ser o técnico do time. Você ganhou 5 campeonatos seguidos. E você tem uma reunião com o seu diretor. E o seu diretor.
Não, seguidos entre aspas, né? Teve aquele 2 anos ali que o
Assim,
Jordan
teve,
parou.
teve aquele ano que ele parou, aquele 1 ano e meio lá.
Que ele parou para jogar beisebol. Essa
Parou
já é
pra
outra
jogar beisebol.
história.
Pois é. E aí o seu diretor diz assim: olha, esse é seu último ano aqui. Como é que esse técnico sai dessa reunião? É assim, é administração emocional, mental, para ele continuar e seguir com a equipe. É impressionante, é impressionante. Isso também chamou demais a minha atenção. Phil Jackson, foram essas peças, assim, o comportamento de cada um, a visão de cada um, que a junção, é um conjunto de comportamentos, mentalidades, situações quase perfeitas, né, cara? Perfeitas ali para chegar onde o Chicago chegou.
São coisas que acontecem, né? Que ficam para a história, coisas, detalhes dos bastidores que fazem a história, né? Que se não tivesse acontecido, a gente não teria visto todo essa dinastia do Chicago Bulls. O Jordan, de repente, não seria quem ele foi, né? Reconhecido como foi. Tiveram, né, jogadores, a gente sabe, né, cara, jogadores sensacionais aí de altíssimo nível que não ganham campeonatos. São julgados de outra forma, né? Pela história, né?
Sem dúvida. Cara, você morava em Chicago, né? Nessa época.
Eu morava perto de Chicago. Eu morava no estado de Illinois. Morava numa cidade. Eu morei em duas cidades de Illinois. Uma chamada Alton, quando eu fiz high school, junior college. E depois joguei na Western Illinois University, que ficava numa cidadezinha chamada Macomb. E eu ficava umas 2 horas e meia, 3 horas de Chicago. Então, eu fui a Chicago algumas vezes, uma cidade muito legal, muito fria, né? Muito, muito vento. né, principalmente no inverno, e tive a oportunidade de ir num jogo do Chicago Bulls daquela temporada, cara, temporada de 97, 98, que é essa temporada que eles estão falando. E até postei aqui pro pessoal ver, cara, o ingresso, né? Postei uma foto hoje que você vê a grandeza do Jordan, né? O que significa. Hoje eu postei uma foto no meu Instagram pessoal, né? No arroba Colonese, de uma foto minha, cara, você deve ter visto. Em frente à estátua do Jordan, né? Em 97, eu tava com os jeans largões da época, né? Com uma camisa do Rádio Rock Café, que era a modinha da época, né? E, cara, foi um post meu que teve mais curtida, né? As pessoas respeitam muito, né? O pessoal do basquete respeita muito a história do Chicago Bulls, do Michael Jordan, né? E eu lembro daquele dia, cara, assisti o jogo, tá ali, tirar aquelas fotos, cara, eu tava assim, em êxtase, cara. Foi. Você pode imaginar, né, cara? Eu tinha ali 19 anos, 18, 19 anos, cara, vivendo nos Estados Unidos jogando basquete. Poder estar ali no, na frente do United Center, tirando foto na estátua do Michael Jordan, cara, para mim, vendo o jogo, aquilo ali foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, né? Como atleta de basquete, cara, é um respeito profundo pela aquela história, né? E pelo que ele representava, né? Aquela
E
equipe,
como é que
aquele
foi ver ele
time.
jogar pessoalmente? Como é que foi estar lá na quadra e ver? Ele
Entrar
jogou
na
bem?
arena já. Jogou bem, ele fez 24 pontos naquele jogo. Uma coisa específica daquele jogo foi o Rodman fez um show à parte. Foi um jogo contra o Miami Heat. E ele teve uns empurra-empurra, joga para lá com o Alonzo Mourning, que também era um grande pivô, grande craque. Cara, foi. Aquilo me chamou muita atenção. Ele deu aquele show dele, tirou o Alonzo Mourning da partida, né, cara? Perdeu a cabeça completamente. Isso ele tinha esse poder de fazer isso, né? Cara, foi uma sensação assim muito legal, cara, muito, né, naquele momento da minha vida, cara, tô vivendo um sonho, cara. Tô vivendo um sonho. Tô aqui vendo o Michael Jordan jogar, tô aqui no estádio, né, na arena do Chicago Bulls.
Te invejo, te invejo.
Foi para mim algo inesquecível, né? Fui buscar essas fotos, fui buscar esse ingresso, cara, para lembrar, né? Para rever, né? Por isso que acompanhar essa série tem sido especial para mim, cara. Não sei para você, eu imagino que também, né?
Nossa
Imagino
Senhora,
que também.
é impressionante, assim. Além de voltar no tempo, é poder observar todas essas questões, né, de bastidores e aprender muito com a história, né, cara? Aprender muito em todos os níveis ali, né? No nível de gerência, no nível do atleta, do
Olha o
técnico.
Espiga aí. O Espiga aí, outro grande
Ah, legal.
ex-atleta, técnico aí, tá com a gente também.
Legal, legal. Então, é um aprendizado enorme. A série tem sido um aprendizado incrível. Eu fico vidrado nessas questões, né, emocionais, psicológicas, de todo mundo ali, né, dos atletas, do técnico, aquele cara, né? Imagina, eu não sei, eu não lembro agora, ele era um terceiro assistente, ele que convenceu o Krause a trazer o Rodman. O Rodman estava.
Sim. O Rodman, ele saiu do Detroit, foi pro San Antonio
San
Spurs.
Antonio Spurs.
Não tava dando tão certo lá naquela equipe, né? E o pessoal falava, cara, ninguém queria, né? Não vale, ninguém quer tocar no Rodman, que é distância. O cara, né, já tava com aquela personalidade dele, né? Aquela imagem que ele tinha. E eles apostaram nele, né? Eles entenderam que ele era o cara que faria diferença ali para aquela equipe, né? E foi o que foi. Então aí essa série também, cara, mostra, né, termina mostrando aí eles passam finalmente do Detroit Pistons, né? É o grande obstáculo deles. O Jordan ficou chateado que eles não cumprimentaram e tal, mas eles passaram e fizeram a primeira final daquele grande time contra o Los Angeles Lakers, né? Que era o time do Magic Johnson.
Sim.
Então, isso já a gente percebeu depois, né, cara? Como era importante pro Jordan vencer o Magic Johnson, né? E a equipe do Lakers, altamente vitoriosa, né?
Sim.
Então a gente vê ali, eles venceram e venceram bem, né? O Jordan ali se consagra, né, aquela equipe se consagra como, né, os donos da NBA. Que ela foi o primeiro dos 6 títulos que eles venceram.
Assim, ó, cara, o que eles passaram pra ganhar do Detroit, eu
Então,
assistindo.
só dar um alô aqui meu parceiro Negrete, NBA
Ah, que
3x3 lá de
legal.
São Paulo. Galera 3x3 aí também. Conclui aí a sua parte.
O que eles tiveram que passar, né, pra vencer o Detroit foi algo. Eu assistindo sentia angústia assistindo, né, cara, de você ir pro jogo e apanhar, né, pra caramba. E naquela época foi o que você falou, né, tinha uma questão, não valia tudo. O Dennis Rodman disse, não valia tudo, valia tudo. Podia fazer o que eu quisesse na quadra, né? E em termos de agressividade, de bater
Só dar uma lupa mais um craque aqui, PC, aqui do Rio.
e tal. Ah,
Entrando,
PC.
mais um craque de bola aqui do basquete carioca. Ex-atleta profissional também.
Legal.
Conclui.
E não é isso. E aí, o que eles tiveram que passar. E outro dia eu assisti aquele Stephen A. Smith, né, aquele comentarista, aquele cara da ESPN, falando, né, que ele, olha, o que, não é corona não, tá? Engasguei só.
Então vou aproveitar e dar mais um alô aqui para o parceiro que entrou no basquete, Vitor Bocardo, cara.
Vitor Bocarda, legal.
Parceiraço, jogou comigo no Flamengo também, jogou nos Estados Unidos, high school.
Gente finíssima.
Gente finíssima, jogador, pai dele, né? Campeão mundial, né, cara? Lenda do basquete brasileiro, né? Campeão mundial, não é pouca coisa não.
Então, de o que eles passaram para ganhar naquele time, né? Foi impressionante, né? E aí eu estava dizendo que não, Stephen A. Smith, esse comentarista da ESPN, falando que o que o Jordan teve que passar para chegar onde ele chegou. Ele não conhece nenhum outro jogador
Ele
que.
construiu, né? Ele construiu, e aí a gente faz uma relação com os dias de hoje, né, cara? A gente vê muitos craques aí, né, até sendo julgados por isso, né? Tomando um caminho diferente, né? Mudando de time, formando times mais fortes, né? Às vezes tomando um caminho mais fácil, né? Entre aspas. A gente
Então, assim, cara, assim, é uma coisa interessante, né? Porque parece que a gente fica uma coisa de um saudosismo, né? Aquelas histórias de caras mais velhos que sentam num bar e falam, não, a nossa época foi muito melhor, a nossa época foi mais difícil, a nossa época. Mas o que eu percebo é que, de fato, né, a gente está vivendo uma geração onde as coisas são dadas, né? Então o cara não precisa lutar, né? Não precisa. Olha o que o Jordan passou, aqueles atletas passaram para chegar onde eles chegaram, né? Verdadeiras batalhas, guerras, né? Para conseguir ser reconhecido, para conseguir ganhar dinheiro, né? E agora parece que é tudo mais fácil, né? E por um lado é bom, né? Porque ficou mais fácil de chegar, mas pelo outro vai perdendo essa gana, né? Esse propósito.
E tanto que você vê, né, um cara como Kevin Durant, cara, Kevin Durant, você vai falar alguma coisa do talento dele, do jogo dele, da capacidade dele, você não vai falar nada, o cara. Tá entre os grandes da história aí, sem dúvida alguma, né? Mas tem um mais, né? Ele vem sendo julgado e não está sabendo lidar com isso, né? A gente percebe, por ter entrado num time campeão, né? Para ganhar um anel, fica aquela percepção de ele foi ganhar um anel fácil, né? Foi ganhar um título de modo mais fácil, né? Não percorreu o caminho, né? Sendo que no ano que ele saiu, eles perderam para o time campeão um jogo 7 na série de playoffs, melhor de 7. Eles perderam o último jogo, né, estando liderando a série, poderiam ter ganho também. E aí ele vai, naquele mesmo ano, ele sai e vai para um time. Já era um super time, super campeão. Aí você bota, talvez, né, ele já era considerado aí o top 3, né, da liga, top 1, top 2, top 3 da liga. E ele vai para o time que era campeão. Ficou um negócio assim, cara, isso aqui, né? Com essa percepção, né? Você tá buscando um caminho fácil, né?
Pois é.
E tipo, como se fosse uma covardia, né? E comparam isso, cara. O Jordan nunca faria isso. Olha a história do Jordan, né? Trazem isso sempre, né?
Não, e agora quem está assistindo tá tendo que olhar para isso, né? E conhecer isso. né? Reconhecer
Tem uma,
isso.
tem toda uma geração, né, que está crescendo aí com esses novos jogadores que não viram e agora estão olhando, né? Estão assistindo isso, né? Entendendo a
Vivendo
história do Michael Jordan, do Chicago Bulls.
aqueles lances que ele bate para dentro e as faltas que fazem nele é uma coisa surreal, cara. Surreal, surreal. Não existe hoje mais. Eu seria expulso do jogo, né?
Não,
Seria expulso.
é o que a gente falou, né? O contato hoje é completamente diferente do que era na década de 90. Hoje o jogador, cara, lógico, isso é, eu não vou falar que isso é ruim, isso é bom, né? Você está protegendo o atleta, né, de situações anti-jogo, né?
Claro.
Hoje o atacante é muito mais protegido, né? O contato é muito menos permitido. Então você vê um Stephen Curry fazendo as coisas que ele faz hoje. Na década de 90 ele não faria. Ele não faria, né? Ele não teria esse espaço, não teria essa liberdade, não teria, né? Seria difícil ter a performance que ele teve, que ele tem hoje na década de 90. Os jogadores não permitiriam.
Não, com certeza não, com certeza não. Cara, você aí que tem esse hoje você tem um trabalho, né, de administração, né, nas suas escolas e tal. Você está tirando alguma coisa assim? É porque não aparece tanto, né? Mas tem algo que te chama atenção da parte administrativa, de como é que você não faz uma gestão de um time, né? Mas tem algo que você tira assim de aprendizado, de
Cara,
tudo isso?
por enquanto o que tem me chamado a atenção é o papel do Phil Jackson, né? Como administrador da equipe, né? Ele é o técnico, ok, né? Mas é administração da equipe, gestão da equipe, gestão das pessoas, né? Então, assim, isso é algo que a gente, cara, né, aqui na nossa empresa, a gente tenta levar algo assim para nossa equipe, né? Entender nossa equipe de pessoas que trabalham com a gente, né? Os professores, os coordenadores, o papel de cada um, deixar as coisas claras, né? Quais são os papéis, quais são as funções, o que a gente espera, né? Também tá junto, tá motivando. Cara, hoje a gente teve, por exemplo, a gente teve um call de equipe hoje, a gente está fazendo toda semana, né? A gente não está tendo aula,
Sim.
né? Pela paralisação, mas a gente tá junto, né? Nós somos um time, né? Nós somos um time. A gente tem colocado isso para eles, né? E a gente está sentindo isso. Olha, a gente está junto aqui. Estamos passando por isso juntos. E quando as coisas voltarem, a gente vai reconstruir juntos, né? O time precisa de todos vocês, né? Então, essa é uma lição, né, que o esporte traz para a gente, né?
Total.
A equipe, cara, é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Todos são importantes, né? A gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente participou de várias equipes, cara, né, a gente dá um exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Nenhuma equipe você jogou comigo, mas você conhece bem, já trabalhou contigo também, cara. Eu joguei em equipes no Flamengo, né? O Mischila é um cara, uma lenda aí do basquete, né? Era o mordomo da equipe. Cara, ele era fundamental para a equipe, né? Ele sabe o que que o jogador quer, ele conversa, ele era um psicólogo também, né? Entre aspas. Ele tinha um papel importante na equipe, cara. Um cara que abraçava alguns jogadores quando precisava, falava algumas coisas quando precisava. Ele, né? Dentro do conhecimento dele, dentro da experiência dele, ele agregava para a equipe, né? Não estava dentro de quadra, ah, não é tão importante quanto o jogador. Cara, ele tinha o papel dele, ele agregava para a equipe, ele fazia o trabalho dele, né? E também mais do que só o trabalho específico dele, né? Então, assim, a gente entende, né, dentro do esporte que todos os membros são importantes. Então, isso é uma coisa que a gente vê o Phil Jackson, o jeito dele de administrar a equipe. Isso está sendo bem interessante de ver. Cara, lógico, você vê o Jerry Krause, tem a parte de vilão, né? Mas também tem o cara que pensa, o cara que analisa, o cara que pensa um pouquinho fora da caixa, né? Que tenta enxergar outras coisas que outros não enxergaram. Tem coisas boas ali também
Pois
para a
é,
gente
mas
puxar,
então,
né?
por exemplo, você às vezes tem que tomar decisões difíceis com o seu negócio, né? E às vezes você não vai agradar todo mundo, né? E
Exatamente.
é esse que é o ponto, né? você, quando a gente olha da perspectiva dele e dele ter que tomar decisão, é super difícil, mas ele está fazendo o que ele acredita ser o melhor, né? E muitas vezes quem está nesse lugar de gestor, de comando, é visto muitas vezes como um vilão, né? Ah, esse cara não está pensando em mim. Não, esse cara, ele está pensando na equipe, né? Ele está pensando em você, mas na equipe também. Então
Tá
é
pensando no
bem
todo, né? Tá
no
pensando no
todo.
todo, né? No todo. E essas são experiências que a gente vai tendo, cara. Eu tive, né, depois da minha carreira de atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar na Confederação Brasileira. Você também trabalhou junto comigo. A gente aprendeu muita coisa, viu muita coisa lá, né?
Sim.
Aprendeu coisas que se devem fazer e coisas que não se devem fazer, né? Você aprende também o que que não funciona, o que que é errado, né? E depois tive a oportunidade de trabalhar na Rio 2016, no Comitê Rio 2016, cara. A gente estava liderando um grupo aí de 300
Muita
e
gente, né?
tantos voluntários, cara. Pessoas que se entregaram ali, formaram um time, cara. A gente, né? Eu junto com fui braço direito aí, cara, um grande grande amigo, cara, foi Paulinho, que é o Paulinho Vilas Boas, né, que liderou a nossa equipe Rio 2016 ali no basquete. A gente entregou a competição de basquete, cara, ele foi um líder ali pra gente. Aprendi muito com ele e né, ele me abraçou ali, né, como um membro muito importante da equipe.
Sim.
Equipe que entregaria os jogos. E a gente formou uma equipe grande, trouxe várias peças importantes. E aí você olha, cara, todos esses voluntários, né, que estavam ali voluntariamente, querendo estar junto, participar, ver, participar daquela experiência. Cara, todos eles foram cruciais, importantes demais, né? Sem os voluntários, Jogos Olímpicos não acontecem. É isso, né? Sem os voluntários, a gente não consegue fazer jogos de excelência que são, né? Então, acho que ficam essas lições da parte de gestão, né? A gente, né, já tem uma experiência legal na parte de gestão, a gente está trazendo isso agora, né, para nossa equipe, como eu falei. A gente acredita no crescimento da equipe, crescimento das escolas NBA Basketball School, né? Eu estava até falando com você mais cedo, né? Já mudando um pouco de tópico aqui da série, mas é uma. Né, aqui no Brasil, as escolinhas, a iniciação esportiva são nas escolinhas, e a gente entende isso. A gente entende que isso tem que crescer, né, tem que ter mais. A gente fica com o sonho de que a gente vai ser os Estados Unidos na relação esporte, né, na escola, do jeito que é. Olha quem chegou aí, Léo Figueiró. Grande,
Ah,
grande
legal,
técnico, grande
legal,
parceiro.
legal,
Foi
legal, legal.
técnico do ano da NBB, parceiro demais.
Grande Léo.
Então a gente entende, cara, que a iniciação esportiva no Brasil se dá através das escolinhas. Se dá. Onde você começou? Numa escolinha. Onde, cara? Na escolinha.
Sim.
Ele vai ficar na escolinha para sempre? Não, né? Os atletas começam a se destacar, vão para o federado e podem virar atletas profissionais. Mas também quem não vira atleta profissional desenvolve valores do esporte, desenvolve amizades ali dentro,
Sem dúvida.
desenvolve a paixão pelo esporte,
Sem
né?
dúvida.
A gente tem alunos, cara, que passaram pela gente, ficaram anos com a gente, né? Seguiram para a faculdade, têm suas vidas, estão trabalhando,
Sim.
cara, acompanham a gente, gostam de basquete, amam basquete, veem basquete na televisão, né? São fãs de time da NBA, são fãs aqui do Flamengo, fãs do Botafogo, cara. Eles consomem e vivem basquete ainda nas suas vidas e têm esses valores, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que, né, trabalhar como equipe e crescer cada vez mais isso, não só a gente, como outras pessoas, cara, outros atletas, ex-atletas, né? Acho que é um caminho legal de empreender e eu vejo o crescimento de escolinhas como algo importante para ter mais pessoas iniciando no esporte, né? Que é o que está dentro do nosso alcance. Não está no nosso alcance mudar a política esportiva do Brasil,
Sim.
mudar, né? Ah, vai ter agora esporte em todas as escolas. Isso não está no meu alcance, né? Seria legal, seria ótimo, né? A gente ser que nem os Estados Unidos, mas a nossa realidade não é essa, né? Agora, a gente botar pessoas que estão interessadas em empreender, interessadas em trabalhar com esporte e criar essa iniciação dentro do esporte, né? trazendo crianças e jovens para participar e virarem fãs, e alguns podem virar atletas profissionais, cara, eu fico muito feliz com essa função, né? Eu fico muito feliz com essa função. Então, é aquilo, saber a sua função também, né? É saber
Pois é.
o que que eu posso agregar, né, para o esporte nesse momento da minha vida. Eu já fiz outras coisas, né, como eu falei, em 2016, e Confederação Brasileira de Basquete por 2 anos, desenvolvimento do basquete 3x3. Eu tô com a camisa aqui do evento que eu fiz, cara, gigante do 3x3. Foi
Legal.
um evento que a gente fez na Rede Globo, cara. Um evento que eu fiz em parceria com uma agência esportiva.
Legal.
Evento sensacional, até hoje, maior audiência da história do basquete 3 contra 3 no mundo.
Caramba.
Né, um evento que foi mais de 30 milhões de audiência, de pessoas assistindo uma competição de basquete 3 contra 3 na Globo.
Sim.
Tenho muito orgulho desse evento também. Então a gente tem várias experiências legais e venho, já estou com a escola, né, no 8º ano, venho entendendo que esse é um caminho legal para a gente crescer, para empreender. E acho que outras pessoas do esporte podem fazer isso também. Né?
E assim, um super convite, né, para quem não está assistindo, para quem não conhece, mesmo não conhecendo a história, essa série é tem muitos aprendizados ali dentro, muitos, né? E eu acredito que até quem a forma como eles fizeram, né, gravaram justamente para isso, né? É muito além do basquete, é muito além do Jordan, é
É muito
muito
além do
além,
basquete. É muito
né?
além do basquete. Você,
Então,
não são só pessoas que gostam de basquete que estão assistindo, né? É
não,
claro para mim que muitas pessoas de várias, né, origens diferentes, de várias modalidades diferentes, né, que não trabalham com esporte, não estão com esporte, estão assistindo essa série, né?
você viu? Foi o documentário esportivo com mais pessoas, né, que assistiram. 6 milhões de pessoas assistiram, acho que primeiro episódio. Então, cara, impressionante, assim. Então, quem está aqui que não assistiu ainda, assiste, porque é muito além do basquete, né? É um aprendizado de vida.
Eu queria, né, terminar aí com eu queria uma opinião sua, uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E aí tem a ver com essa parte mental, né, que é a sua especialidade, né? Já falamos aqui, você é ex-atleta profissional e trabalha com psicologia e tá muito bem nessa área de psicologia esportiva, né? Você estava até com a Seleção Brasileira de Vôlei recentemente. Na preparação aí para os Jogos Olímpicos. Já palestrou aqui para os nossos eventos de lançamento, para atletas NBA School, né? Atletas de Junior NBA em São Paulo, cara,
Sim.
já está com uma experiência, né? Porque isso também você fala com a credibilidade, né, com a autoridade que quem teve ali dentro da quadra, né? Então, somado ao seu estudo, seu conhecimento técnico. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, cara, assistindo ontem, foi no momento que eles ganham o título, né? E aí você vê o Jordan chorando ali, emocionado demais, feliz demais, e, né, falando, cara, né, abraçou o Magic Johnson no caminho e chorou, né? Foi um momento especial. Uma coisa que me chamou a atenção, se eu não me engano, acho que foi o Will Perdue que falou, uns outros
Perdeu.
atletas falaram. Ele falou assim, cara, foi a primeira vez, eles estão convivendo com o Jordan, né, já há alguns anos. Primeira vez. E a gente sabe que uma convivência esportiva, né, uma equipe intensa, né? Você tá ali
Intensa.
junto sempre, o tempo todo. Foi a primeira vez que eu vi o Jordan mostrar uma emoção diferente de raiva e angústia. Cara, como assim, né? Como assim? O que que você tira disso, cara? O cara só tinha raiva e angústia no dia a dia dele. Que era um negócio que, se ele não ganhasse, a felicidade dele não existia? O que que era isso, cara? O que você analisa disso aí?
Então,
Isso me chamou muita atenção, cara. Isso me chamou muita atenção.
um dos pontos que mais, são tantos, né? Mas um dos pontos que mais me atrai é ter essa visão com relação ao Jordan, né? Porque o que que é alta performance? Então, a alta performance, ela para você atingir algo muito grande, significa que você tem que deixar algumas coisas para trás, que você tem que conseguir ter essa capacidade de não, talvez, agradar todo mundo, né? Porque você tem um foco, você tem um objetivo ali, mas até que ponto isso não vira uma obsessão, né? A pessoa fica obcecada, e até a palavra uma pessoa que é obcecada é uma pessoa que ela não enxerga, então ela está obcecada, ela não consegue enxergar. Então, até que ponto, como é que uma pessoa que ganhou tanto, que teve tantos, né, tantas vitórias e é quem, né, quem ele se tornou, como é que é isso dentro dele, né? Tem prazer aí? Como é que são as relações? Que não vai mostrar, eu imagino que não sei se vai mostrar alguma coisa da relação, né, dele, a esposa dele falando, algum filho falando, como é que era a convivência com ele fora das quadras, né? A gente comentava muito do Kobe Bryant, né, que era muito parecido com essa mentalidade, e uma vez.
Eu lembro até um comentário que a gente fez entre a gente, né, cara? Eu até falei assim, cara, pô, fica a sensação de que, né, o Kobe morreu agora que o cara ia viver, né? O cara era, não que ele não tenha vivido, né, jogando basquete, mas ele, a vida dele parece que era só aquilo, né? E aí, quando ele parou de jogar, ele começou a aproveitar outras coisas da vida, né? Mas conclui aí.
E tal, e aí esse olhar, né? Mas tem uma coisa interessante que aparece muito do Jordan, e depois isso não apareceu ainda no
Ih, deu
documentário,
uma travada
mas
de novo.
voltou aí.
Voltou, vai lá.
E uma coisa que não aparece tanto no documentário ainda, esse último agora, o quarto episódio, aparece ele no avião, brincando e tal. Mas o Jordan é conhecido por ser o cara de fazer festa, boas festas, né? Com charuto e jogatina, e, né, até teve, não sei se foi, deve aparecer, né? Porque foi em 98 que eles saíram à noite, né? E voltaram. Você lembra dessa história? Eles chegaram no
Não.
hotel de madrugada, e então, assim, né, parece que fora da quadra ele conseguia equilibrar isso. Ele é um cara super, ele conseguia relaxar, conseguia se divertir, conseguia, né, tinha lá os jogos dele, né, de beisebol não, de golfe, que ele gostava, né, enfim. Mas parece que ele conseguia equilibrar isso fora de quadra também. Não mostrou ainda, né, mostra muito ele dentro da quadra. Mas eu fico observando assim essa mentalidade, né? O que que faz uma pessoa ser vitoriosa na vida? Qual é a mentalidade de um campeão? O que que uma pessoa, para chegar onde ela quer chegar, o que que ela precisa fazer? O que que essa pessoa precisa abdicar também para conseguir os objetivos que ela quer? Então é sempre eu fico sempre curioso para observar esses grandes personagens, né, do esporte.
E como eles conseguem, né, Daniel? A gente jogou, cara. A gente tem consciência de que a gente não abdicou nesse nível, né? A gente abdicou de muita coisa, lógico, mas não nesse nível, né? Então eu fui querendo entender, né? Como é que esses caras fazem eles diferentes, que eles conseguem abdicar tanto assim, né? De vida familiar totalmente, né? Às vezes, né? De treinamento, de sono, de tudo, de sair, de socializar com amigos, né? De forma contínua ao longo dos anos e anos e anos, né?
Esse equilíbrio. Sabe, assim, né? Se for uma sensação que eu tenho hoje, é que não dá para equilibrar, cara. Alguma coisa vai ficar para trás. Apesar de ser falado muito, né? Assim, no campo do desenvolvimento, né? No campo da performance, que a pessoa tem que conseguir equilibrar, eu tô percebendo que é difícil mesmo. Difícil conseguir equilibrar. É difícil conseguir você ter tanta performance numa área da sua vida e você conseguir equilibrar com as outras, né? É bem desafiador. Não mostra, né, se o Jordan conseguiu fazer isso bem, mas é uma coisa que eu fico observando. Eu não tenho uma resposta ainda para isso, porque eu acredito que também é possível em algum nível. Eu não sei se ele conseguiu, mas eu acredito que é possível, mas é muito desafiador, porque a mente dele, se você os caras falaram, né? Ele, pelo menos dentro da quadra, ele só pensava nisso, né? Seu foco dele é ganhar, é conseguir os objetivos dele.
E eu até perguntei sobre o Kobe, né? Você acha que esse cara, eles sofrem com isso?
Era muito
Você acha que tem um sofrimento aí embutido nisso?
muito
Em
difícil.
ser do jeito que eles são, né? Essa cobrança interna.
É muito difícil responder isso, né? Porque às vezes isso tem eles têm um senso de assim propósito para eles, né? Tem um para quê, não um porquê, né? Porque um porquê, ah, por que você quer ser campeão, né? Ah, porque eu quero, sei lá, mais dinheiro, quero, sei lá, ter uma casa melhor, mas o para quê, né? Qual o sentido disso na tua vida? Para que você faz isso? Para que você treina mais todo mundo? Para que você aparentemente sofre para chegar nos objetivos, né? Então,
E
parece
claramente não é só dinheiro, né? Não é dinheiro.
não é dinheiro, é exatamente.
Porque chega um momento que esses caras já são multimilionários e o cara continua.
Cara, continua.
Não é dinheiro. Ele poderia, muitos caras chegam a um ponto, poderia, cara, LeBron James hoje, ele não pode parar e tá rico pro resto da vida. Não é dinheiro, ele tá buscando outras coisas, né?
Outras coisas. E eu que estou cada vez mais voltado, né? Porque eu passei muito tempo longe, né? Assim, dessa questão. Eu não trabalhava com essa questão tanto de performance, assim, né? O meu trabalho no início da minha carreira como terapeuta foi um processo mais clínico, né? Enfim, e não um trabalho, né, de performance. Apesar de que eu cada vez mais eu acredito que tudo no fundo é performance, né? Se você está sofrendo é porque você não está conseguindo ter a performance que você gostaria de ter na vida, tem alguma coisa que está te emperrando em performar, né? Então, no fundo, eu acredito que a gente está falando de performance, que a palavra performance ficou, às vezes, eu tenho a sensação que ela ficou um pouco batida em algo que seja, sabe? E na verdade não é isso, né? O nosso corpo, ele funciona em alta performance. Quando ele não consegue performar da maneira que ele precisa, a gente adoece, né? Então, eu acredito que tem algo aí de performance que permeia a nossa existência, né? Então, enfim. Eu fico e nesse meu nessa minha caminhada é uma pergunta importante que eu reflito bastante com relação a o que preço que você tem que pagar. Qual é o preço? Todo mundo quer ter performance, todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a fazer o sacrifício? Você está disposto a passar por um processo? Porque não é
Cara,
conseguir, né? Não é assim, né? Eu faço o agora,
tem
amanhã eu consigo.
principalmente falando de na parte, né, de esporte, cara, tem um preço alto, né? Tem um preço alto. E eu fiz uma live semana passada com o Baby, cara, ele contou um pouco do preço que ele pagou para chegar na NBA. Cara, a história dele é muito legal, cara. Muito legal. O cara que jogou comigo no Flamengo e eu ouvindo ele contar a história de como ele chegou na NBA, o preço que ele pagou. Né? Ele pagou o preço, pagou mesmo, né? Da dedicação, do trabalho que ele botou, de abrir mão de muita coisa e chegou na NBA. A gente vê essas histórias assim dos preços que são pagos. Eu joguei com grandes atletas, né, cara? A gente vê os caras que são diferentes. Não é à toa, não. Não é só talento, não. É, eles pagam preço, né? Tá me ouvindo?
Paga um preço. Agora, tô ouvindo, né? O que a Mona disse que tava fazendo um barulho estranho. Que eu tirei o
Tava dando uma
fone.
chiadinha. Mas, cara, eu vou botar aqui a musiquinha de novo pra gente começar a encerrar, cara. Assim, de novo, agradeço demais você estar aqui.
Cara.
Terça-feira que vem, vamos combinar de novo. Terça-feira que vem, vou ter mais dois episódios aí no, na segunda-feira na Netflix. Vamos assistir até a hora da nossa live aqui na terça-feira.
Eu
Vai
acho que o
ser demais,
bicho.
estou empolgado demais, cara. Estou empolgado demais com os próximos episódios aí.
Eu tô sentindo que a coisa vai ficar, vai apertando, né? Conforme
Vai.
vai ficando cada vez mais desafiador aí, muita coisa boa pela frente aí. Quem não
Vai, cara.
assiste, eu mais uma vez assistam, porque é incrível. É uma lição de vida, muitas lições de vida nessa série.
Exatamente. Em todos os sentidos. E aí, vamos lá, combinado para terça-feira que vem. Amanhã eu vou fazer uma
Vambora.
live aqui também com o Ricardinho, cara, que estava aqui com a gente.
Ah,
Não
que
sei se ele está
legal.
ainda. Vamos falar um pouco aí do basquete de base do Rio de Janeiro, dessa iniciação, que acho que é legal
Legal.
falar para o nosso público essa parte de iniciação, de um cara que está na base aqui, técnico, foi jogador, vitorioso, e está trabalhando num clube, grande clube aqui do Rio de Janeiro. E acho que ele tem esse olhar aí para os garotos que estão começando, vai ser legal também.
Com certeza. Cara,
Beleza?
beleza. Cara, uma coisa que eu quero fazer, a gente está batendo esse papo aqui, eu até conversei com você hoje, mas talvez me aprofundar mais, né? Fazer um outro encontro aí com, né, assim, uma live me aprofundando mais nessas questões emocionais aí, psicológicas, porque eu estou pensando, qualquer coisa sai alguma coisa essa semana aí.
Vai, essa quarentena, a gente faz a gente pensar bastante, coisas novas, coisas
Muito,
legais,
muito.
vai ser conteúdo legal, tenho certeza.
Sem dúvida. Um abração aí,
Beleza?
obrigado aí pelo
Valeu,
convite.
cara.
Terça-feira a gente está aqui de volta.
Valeu, obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.